Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre Oséias, uma leitura orante.
Eu sou Pedro Luiz, eu sou Alexandre Ferreira.
Ah, você manda essas coisas, eu embarco.
E nem foi combinado. Pois é, quanto tempo que eu não canto um gregoriano. É isso, pessoal. A gente, depois de toda a bagunça, a gente vai fazer, sim, algo que vai se tornar algo corrente aqui pra gente de uma conversa, que são algumas meditações, algumas leituras orantes. Acho que vale a pena como contribuição. E a gente, ali no meio da conversa, vamos fazer qual? Eu falei, Alexandre, pega um Oséias aí. Aí o Alexandre pegou um Oséias, já socou o pé no capítulo 4, versículo de 1 a 10. E aí, então, a gente vai fazer os passos dessa leitura orante.
De Oséias, eu acho que foi o mais maneirinho, porque se pega antes, o arregaço é maior.
O arregaço. O Alexandre não quis começar causando, é não. Isso.
É, olha só, o Alexandre não quis começar causando, as coisas estão mudadas, Pedro Luiz.
É, a mão de Deus não é mais a mesma. Mas veja só. Nós íamos começar com Amós, na verdade. Aí o Alexandre fala, vamos de Oséias, Amós é Revolts. Mas a gente então vai fazer aí uma leitura orante sobre o profeta Oséias, o capítulo 4, os versículos de 1 a 10. É isso, né, Alexandre?
É isso. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que é leitura orante antes de começar. Mas a gente vai seguir a metodologia ali, para quem não conhece, de repente se apaixonar como nós somos apaixonados pela leitura orante, né? Também conhecida como Lectio Divina, e vai ser gostoso.
Você sabe que esses dias alguém falou assim pra mim, não, mas leitura orante e Lectio Divina são duas coisas totalmente diferentes.
Né? Parabéns!
Eu falei, caramba, eu não sabia dessa, eu agradeci a pessoa, falei, olha, obrigado, né? Eu não sabia, mas até agora eu não consegui assim achar realmente...
E a pessoa não mostrou a diferença.
Não. Tá só bom. Quis corrigir mesmo, né? Eu falei, tá bom, agradeço. Agradeço você me dizer. Fico feliz em saber que há uma diferença, mas até agora não vi nenhuma diferença.
Beleza. Se alguém souber a diferença, quiser mostrar pra gente.
Conversa conosco, @gmail.com.
Pedro, vamos pro jogo?
Bora.
Ó, como a gente tá nesse tema da leitura, eu vou propor o seguinte jogo, Pedro. É julgando livros pela capa.
Vai.
E é simples, é assim, ó. Você pega aí o seu site de compras de livros preferido e pega aí um livro aleatório e guarda aí. Eu vou escolher um aqui também. Eu vou dizer o nome de um livro e você vai ter que me dizer qual é o conteúdo desse livro e vice-versa.
Tá, então eu tenho que escolher um livro aleatório.
Isso.
Eu tenho que entrar no site daquele nome em inglês de um lugar brasileiro, é isso?
Pode ser também aquele...
Veículo que submerge.
Veículo da música dos Beatles.
Dos Besouros. Vamos lá aqui. Peraí. Vamos lá. Onde é que está? Livros. Vamos lá. Vamos ver aqui. Diga pare que eu vou parando. Vai.
Pare.
Cliquei aqui. Ixi, pare. Peraí. Pare. Beleza. Eu tenho que te mandar... Não, isso aqui é...
Você quer mandar...
Você quer mandar que eu te mande a capa?
Pode ser também.
Vou mandar. Peraí. Fala pare de novo, Alexandre.
Pare.
Não, isso aqui você vai... Não. Eu vou fazer da minha... Eu vou te falar, tem um problema. Que nessa loja aqui eu só compro livro de sociologia, de história,
isso,
entendeu?
Isso é o legal.
Então, qual é o problema? Ele já manda pra ir, entendeu?
Viciado.
É o tal do algoritmo, né?
É.
Mas eu achei um aqui, eu vou te mandar, peraí.
Tá,
Deixa eu salvar a capa. Gente, a gente não tá roubando de ninguém, nada disso. Isso é domínio público. Mandei aí pra você, Alexandre, pela capa. Vamos lá.
Tá bom, eu mandei.
Começo aqui. Você ou começo eu?
Cadê? Não chegou a sua aqui, não. Ah, agora chegou.
Chegou agora.
Agora foi.
E aí?
Eita, é, posso começar.
Então vamos lá.
Qual que é o livro que você escolheu pra mim mesmo, Pedro?
A Terra dos Mil Povos.
Muito bem. Ó, o Pedro me mandou aqui a capa desse livro A Terra dos Mil Povos, que é do Kaká Uerá Jecupé.
E exatamente.
Já vou começar por aí, pelo autor, que eu vou dizer que deve ser um livro bom para caramba, porque o Kaká Uerá é um indígena brasileiro e pensador aí, um dos... filósofos notórios do nosso tempo, que traz o pensamento indígena para a contemporaneidade, né? Então dialoga aí com a filosofia e tal, mas através das lentes do mundo indígena. Então A Terra dos Mil Povos deve trazer um pouco dessa cosmovisão da editora Petrópolis, né? E o subtítulo tá lá, História Indígena do Brasil Contada por um Índio. Então é isso, tem um pouco de história, muito provavelmente tem bastante de filosofia e deve ser um livro bom, já fiquei com vontade já.
Na verdade, Alexandre, esse livro está em Viagens e da América Latina. Curioso isso, né?
Que legal.
Lógico, é escrito por Kaká Uerá Jecupé, tem ilustrações da Thaisa Borges. A curiosidade, ele foi lançado no dia 8 de dezembro. Olha que data bacana, né? Dia da Imaculada Conceição.
Bonito.
Mais do que isso, eu não posso te dizer porque eu não li. Eu peguei assim a esmo.
A esmo.
A esmo. Era esse o sentido, né?
É isso, é isso.
Tá bom, então.
Só pra aguçar os sentidos e as curiosidades.
Mas me deu vontade de comprar. Eu tô com vontade de comprar. Me deu vontade de comprar esse porque eu preciso ler um pouco mais sobre cultura indígena do Brasil. Me passa um pouco longe. Mas também tô afim de comprar a Enciclopédia Negra da Schwartz.
Isso
que é um catatal aí bacana, porque eu preciso ler um pouco também sobre isso, né? A gente às vezes para numa coisa ou na outra e precisava ler um pouco mais. O Alexandre me mandou... Exato, exato, sempre, né? Minha vida agora é ler filosofia e teologia.
Que gostoso.
Mais do que eu lia na academia, né? Nem sempre é tudo bom, né, Alexandre? Você sabe disso. Aliás, a conversa que a gente tava tendo um pouquinho antes de soltar o gravador fala das tristezas e decepções que chegam à minha mesa de trabalho. Mas mais do que isso eu não posso falar.
Dos ossos do ofício.
Dos ossos do ofício, que às vezes são bem ossudos. Vamos lá pra frente?
Vai,
o Alexandre,
Pedro,
me mandou aqui uma imagem, A Porta no Muro. H.G. Wells, série de contos fantásticos, Sociedade das Relíquias Literárias, com tradução de Regiane Wirnarski. Bom, eu acredito que sejam aí, então, alguns contos do autor H.G. Wells, que escreveu aí... H.G. Wells é Volta ao Mundo, né? Não é Volta ao Mundo, é Volta ao Mundo, né? Volta ao Mundo, aquele do submarino lá, do Capitão Nemo, também é dele, não é isso?
20 mil léguas.
Submarinas. Olha, a idade vai chegando, a gente vai deletando umas coisas para caber outras. Falta de memória. E eu acredito que sejam, então, contos fantásticos, menores, mais sucintos, escritos, então, por H.G. Wells.
20 mil Légua Submarina é do Júlio Verne.
É do Júlio Verne, né? Tá vendo? Quase que você me induz ao erro, hein, rapaz? Olha só, o profeta Zé vai te dar bronca aqui.
Mas depois corrigi.
Bom, eu nem vou editar isso. Isso pra vocês saberem a nossa incapacidade. Mas eu acho que o livro é uma série de contos do H.G. Wells, não é isso?
O H.G. Wells tem O Homem Invisível.
Muito bem.
É mais Máquina do Tempo.
Sim.
É o cara da ficção científica.
Um vozinho. Eu acho que esse aí fala sobre alguma dimensão. A Porta do Muro deve ser uma dimensão que se abre quando se entra por essa porta. Na porta tem umas oncinhas, uns matinhos. Então, provavelmente, quem entra aí vai parar numa floresta. Quem sabe vai parar na Terra dos Mil Povos, né? O outro livro. Aí um diálogo entre um e outro, não sei. Não sei exatamente.
No H.G. Wells Verso.
Pois é. É isso mesmo, Alexandre?
Eu vou ler aqui a sinopse, então. H.G. Wells, conhecido como pai da ficção científica moderna e publicado pela primeira vez em 1906, A Porta do Muro nos levará ao mundo de lembranças do nosso protagonista, que certa vez encontrou uma misteriosa porta verde numa parede branca. Cada decisão tomada por ele em diferentes momentos da vida é uma porta que se abre. E cabe a nós confiar no narrador enquanto ele nos guia através dessa jornada cheia de alegorias sobre o conflito da humanidade.
Olha aí, tá aí. Conflitos de humanidade.
É, uma coisa meio autobiográfica.
Bonito, bonito. Tive vontade de comprar? Não.
Não.
O que eu mandei pra você, eu tive vontade de comprar? Tive. Tenho dinheiro pra ficar comprando livro toda hora? Não.
Não.
Vamos pro tema, Alexandre.
Vamos pra leitura que interessa.
Vamos. Pera aí. Pessoal, é o seguinte. Uma das partes da Lexio Divina é justamente a leitura em si. Então nós vamos fazer assim. Eu vou ler o trecho e eu vou ler a tradução da Bíblia de Jerusalém, mais especificamente a edição que saiu em 2002. Essa é a minha edição da Bíblia de Jerusalém. Então, é esse o texto que eu vou usar. Eu só vou substituir o nome de Deus por o Senhor, porque aqui ainda havia aquela dificuldade, e é esse o texto que eu vou usar. Você, Alexandre, vai usar qual texto?
Eu vou usar a versão da Ave Maria de Estudos, publicada pela editora Ave Maria mesmo, e que é uma Bíblia que é a tradução é muito parecida com aquela Ave Maria, digamos, mais popular, né?
Uhum.
Mas tem reforçado aí por umas notas de rodapé mais robustas. E é interessante a gente dizer, né, Pedro, que para a leitura orante, não tem problema você usar Bíblias de edições diferentes, porque isso acaba enriquecendo os pontos de vista e tudo, porque a gente tem um pouco aquela coisa de querer saber qual que é a melhor Bíblia e como é que qual que é a melhor para catequese, qual a melhor para pastoral. Não tem Bíblia ruim, né? A Bíblia ruim é que tá guardada dentro da gaveta, aquela que você não lê.
Exatamente.
Né? E toda a Bíblia passa por um crivo aí de teólogos e do próprio magistério, né, que referenda as traduções, pelo menos as católicas. Então, qualquer uma é válida aí das editoras católicas, né?
Você sabe que quando eu era mais jovem eu aprendi, né, e aí você reproduz um pouco o discurso, ah, essa aqui é ruim, essa aqui não é. A única cuidado que eu tinha, na verdade, o único cuidado que eu tinha era com a tradição católica ou uma tradução protestante, porque aí faltam livros na uhum. Bíblia protestante, não é? Mas de resto, com o tempo, você tem que dizer, e eu dizia isso, olha, você tem que ler aquela que tem uma linguagem mais compreensiva para você. Tem umas que tem uma tradução mais antiga, então um português mais cheio de mesóclises, né? Um português mais complicado. Tem umas com uma linguagem mais popular, e de fato, todas elas, se tem um imprimatur do bispo, elas são boas, e Bíblia que não é boa é aquela que de fato está enrolada e guardada na gaveta sem ser lida. E reforço o que o Alexandre diz, não é, sobre a necessidade de você ter outras Sagradas Escrituras se você tem possibilidade financeira. Não estou dizendo que tem que ter, não é? Mas que é bom ter uma ou duas bem diferentes para você conseguir olhar, conseguir comparar. Isso é sempre bom, sempre interessante, justamente para você ver essas diferenças. Lógico, há Bíblias que elas são mais destinadas à catequese, com menos a concepção gráfica até dela, não é, Alexandre?
Com
ela
certeza.
É mais para uma criança pegar e ler. Tem Bíblias de estudo que tem um formato diferente, às vezes o texto bíblico ele ocupa dois terços só da página, ou às vezes um terço da página, sendo que o resto são referências e comentários. Então, precisa olhar. E se você é católico, uma Bíblia católica com o imprimatur de um bispo já lhe ajuda bastante. Eu acho que é reforçar o que o Alexandre já disse.
Perfeito.
O senhor quer começar ou eu começo?
Antes da gente começar, Pedro, eu acho que vale a pena lembrar que a leitura orante, ela não é um estudo. Ela é um se aproximar da palavra de Deus de uma maneira diferente, né? Sem uma pretensão de esmiuçar todo o texto, né? De revirar o texto de cima a baixo, esquadrinhando, né? Mas, sobretudo, fazendo uma leitura reverente. Então, antes da gente começar a ler, Pedro, eu acho que vale a pena fazer uma oração espontânea aqui, pedindo que o Espírito Santo nos guie nessa leitura, né? Então eu vou fazer isso. Eu vou fazer essa oração introdutória e aí na sequência você já faz a primeira leitura do texto, pode ser?
Vamos embora.
Então nesse momento que nós estamos aqui gravando sim o nosso episódio semanal, mas de uma maneira diferente hoje, fazendo esse momento de oração, nós pedimos que o Espírito Santo nos conduza, nos ilumine, não só a mim e ao meu amigo Pedro, mas também a todos vocês que escutam e que porventura também vão ousar e vão se deixar levar por essas palavras que para nós são sagradas e que têm o poder de nos transformar, de nos elevar. Então, Espírito Santo, nos conduza, aqueça os nossos corações e nos ajude a encontrar a beleza dessas palavras. Amém.
Amém. Vamos lá. Ouvi a palavra do Senhor, israelitas, pois o Senhor abrirá um processo contra os habitantes da terra, porque não há fidelidade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. Mas perjúrio e mentira, assassínio e roubo, adultério e violência, e o sangue derramado soma-se ao sangue derramado. Por isso a terra se lamentará, desfalecerão todos os seus habitantes, e desaparecerão os animais dos campos, as aves dos céus e até os peixes do mar. Sim, que ninguém abra um processo e que ninguém julgue, pois na realidade o meu processo é contra ti, ó sacerdote. Tropeçarás de dia, e contigo tropeçará de noite também o profeta. Farei perecer a tua mãe. Meu povo será destruído por falta de conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento, e eu te rejeitarei do meu sacerdócio, porque esquecestes o ensinamento de teu Deus. Eu também me esquecerei dos teus filhos. Quanto mais numerosos se tornaram, tanto mais pecaram contra mim. Eu mudarei sua glória em ignomínia. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e anseiam por sua falta. Como ao povo, assim acontecerá ao sacerdote. Eu o castigarei por seu procedimento e farei recair sobre ele as suas obras. Comerão, mas não ficarão saciados. Prostituir-se-ão, mas não se multiplicarão, porque abandonaram o Senhor para se entregarem à prostituição.
Legal. Então a gente está aí no primeiro passo da Lexio Divina, que é exatamente a leitura. E nesse passo a gente repete o ler quantas vezes a gente achar necessário. Em grupo isso pode ser dinamizado de diversas formas. O importante é a gente ler com calma, ler sem pressa de sair do texto ou já querer já agarrar aquelas partes que nos chamam a atenção. Então, Pedro, eu vou fazer uma segunda leitura aqui. Ouvi a palavra do Senhor, filhos de Israel, porque o Senhor está em litígio com os habitantes da terra. Não há sinceridade, nem bondade, nem conhecimento de Deus na terra. Juram falso, assassinam, roubam, cometem adultério, usam de violência e acumulam homicídio sobre homicídio. Por isso, a terra está de luto e todos os seus habitantes perecem. Os animais selvagens, as aves do céu e até mesmo os peixes do mar desaparecem. Entretanto, ninguém poderá acusar o povo nem o repreender. Mas eu censuro a ti, ó sacerdote. tu tropeçarás em pleno dia, assim como o profeta durante a noite. Eu te farei perecer, porque meu povo se perde por falta de conhecimento. Por teres rejeitado a instrução, te excluirei de meu sacerdócio, já que esqueceste a lei de teu Deus. Também eu me esquecerei dos teus filhos. Quanto mais se multiplicaram, mais pecaram contra mim. Transformaram em infâmia o que era a sua glória. Eles se nutrem do pecado de meu povo e são ávidos de suas iniquidades. O sacerdócio será tratado como povo. Eu o castigarei pelo seu comportamento. Irei tratá-lo segundo as suas obras. Comerão, mas não hão de saciar-se. Irão se prostituir, mas não hão de multiplicar-se, porque abandonaram o culto do Senhor.
Bom, nós vamos agora então para meditação. Segundo estágio, que é quando a gente vai meditar sobre a palavra, e talvez a gente se demore mais aqui, não é, Alexandre?
Sim.
E busque a perceber o que Deus fala pra gente. É, não é só mais a leitura a gente já fez, mas agora um pouco uma escuta. Cada um tem um método, não é, Alexandre? Eu costumo primeiro me recordar, de novo, não é uma aula, mas é sempre importante a gente saber, não é, o que que a gente leu, de onde leu e o contexto, né, para que a gente possa ser enriquecido por isso. Por exemplo, a mim chama bastante a atenção a história de Oséias, né, que em linhas gerais precisa ali se casar com uma mulher, uma prostituta, para que ele possa dizer a Israel como Deus se sente, né, se sente traído também, se sente casado com alguém que não o valoriza, né. Oséias, então, ele reproduz bastante aquilo que é o sentimento de Deus. Então, ele quase que todo profeta dá voz para Deus, mas Oséias, no caso, ele reproduz os sentimentos de Deus, de como Deus se sente em relação a Israel. Então, dentro desse contexto, desse trecho que nós lemos, é bem compreensível quando muitas vezes, né, o profeta fala exatamente disso, de israelitas, e de que Deus vai abrir um processo, um litígio, não é? Um litígio contra esse povo. Israel aqui é a própria esposa do Senhor. Lógico, essa imagem depois ela retorna outras vezes, mas no sentido de esposa. Ou seja, Deus está prestes a se separar do seu povo, ou se separar da sua esposa, que é Israel, não é?
É, nessa fase da meditácio, né, entra todas as medidas, tudo aquilo que media a nossa compreensão do texto. Então vem, né, tudo isso que a gente já conhece das histórias, dos contextos, daquilo que a gente já leu outras vezes e tudo, vem também a nossa realidade, e isso que o Pedro fala também a mim salta aos olhos. Toda essa alegoria que Oséias faz entre a prostituição e a relação com Deus, e como Israel se apresenta como esse que se prostitui, né, no dia a dia, digamos, uma prostituição de fato ali vivenciada, que se apresenta também como a forma como ele lidar com o sagrado. E é forte, é pesado, e essa não é nem a parte mais pesada do profeta, né? E pra mim, Pedro, também não, assim, eu não consigo desvincular com esse olhar pra nossa realidade hoje, né? Quando, por exemplo, lá no versículo 3, a gente vê o profeta falando que os animais vão perecer, os peixes vão desaparecer, como esse desequilíbrio cósmico é fruto também da prostituição do homem, né? E como isso faz de Oséias um profeta atual, um profeta que fala com a gente também nos dias de hoje.
Esse pensamento é um pensamento que Francisco bateu muito forte, não é?
Uhum.
Quando fez ali aquela Urbi et Orbi sozinho na Praça São Pedro, e ali ele falava da humanidade que acho que avançou demais. demais e de avançar demais, teve como paga da natureza a pandemia, mas também o aquecimento global, a escassez de recursos. Ou seja, Oséias, ele é atual naquilo que diz respeito à relação de Deus com o seu povo, mas ele, por ser profeta, ele consegue enxergar além. É importante lembrar que Oséias era um homem rico e que vivia no Reino do Norte, né? Que é o reino caracterizado por ser ali o que mais, vamos assim dizer, se prostituiu. Se a gente pode usar esse termo. Não à toa, depois essa imagem, ela é resgatada, veja só, no capítulo 4 do Evangelho segundo João, porque a capital do Reino do Norte é Samaria, e é com uma samaritana que foi casada com 6 maridos, e o 7º é o próprio Senhor. É a ela que Jesus então revela, né, que é o Messias, o novo noivo, não é? Veja como as coisas se conectam, não é? Também do ponto de vista geográfico. Se Oséias é a representatividade de um Deus que não tem o amor de sua esposa, e Oséias depois trabalha a questão da misericórdia, mais tarde Jesus vai ser esse esposo que oferece misericórdia e oferece dignidade a uma samaritana em uma outra obra. Então, curiosamente, no capítulo 4, como é o capítulo 4 de Oséias, o capítulo 4 do Evangelho segundo João. Seguindo à frente, Alexandre, o profeta, ele dá, eu acho isso interessante, porque Oséias, ele dá as razões pelas quais o povo está nessa situação. E ele aponta diretamente as lideranças desse povo. Sim. Isso é muito interessante. Eu acho que vale a pena a gente se aprofundar nessa meditação, porque ele diz que ninguém abra um processo e que ninguém julgue, porque o meu processo, toda essa tristeza de Deus com a nação de Israel, se direciona a uma classe, que é a classe dos sacerdotes. E ele diz: o meu processo é contra ti, ó sacerdote.
A minha queixa.
Ou seja, a minha queixa, a minha decepção. Uhum. Ou seja, quem personifica toda essa ignomínia, todo esse cenário, é justamente aquele que deveria guiar o povo para um caminho diferente do que ele está vivendo agora. E ainda chama a atenção esse adágio. Eu não sei como é que está, você leu de um jeito, não é? Mas aqui na tradução que eu vi, está dizendo: você tropeça de dia e contigo tropeçará de noite também o profeta.
Uhum.
Ou seja, ele coloca toda a culpa naquele que deveria trazer a santidade para o povo. Acho isso interessante. Né? Ele aponta culpados, não é só um denuncismo, mas ele também diz a quem. No caso, aquele que deveria comandar o povo num caminho. Né?
E ao mesmo tempo que ele reforça a importância do sacerdócio e do profeta, né, como necessários para fazer essa ligação entre Deus e os homens, ele aponta aquilo que precisa fazer para que de fato o sacerdócio seja eficaz. E para mim também chama atenção mostrar que isso tem a ver com conhecimento, né, e com a lei de Deus. Quer dizer, a religião de Israel, ela é de muito tempo atrás, né, essa religião abraâmica, uma religião que pede a luz das consciências, enquanto outras religiões até admitem um certo evanescer da mente, sabe, Pedro? Assim, desligue-se das coisas para alcançar a divindade. Na religião dos profetas, né, na religião de Israel, isso não é bem visto. Ao contrário, você tem que sempre, cada vez mais, crescer na consciência das coisas. E aí, né, nessa coisa de cada vez que você lê o texto, você lê de uma forma porque você tem coisas na cabeça, né, diferente. Hoje, me chama a atenção também essa dicotomia entre Judá e Israel, o Reino do Norte e o Reino do Sul. E como Israel, ele tem um caráter mais sincrético, né? A crítica é Israel, porque Israel se admite uma mistura de deuses ali entre Yahvé e Baal, tem uma, digamos, uma nuvem turva de quase uma indistinção entre uma divindade divindade outra, e é Judá que vai refinando essa ideia de um Deus único, enquanto Israel parece que tinha uma coisa quase como que, ó, Yahvé é o mais importante, mas existem outras divindades, inclusive Astarte, né, uma divindade feminina e tal, que tem toda uma referência aí também subliminar. Judá vem com essa ideia da pureza de um Deus único, e como essa é uma luta muito própria de Oséias, né? Quase como quem diz assim, olha, enquanto vocês não entenderem que é importante a gente ter uma divindade só, uma divindade única, vocês não vão servir bem ao Deus verdadeiro. E passa tudo por essa questão de crescer em consciência, em detrimento de usar a divindade simplesmente quando eu quero alguma coisa, eu vou lá e peço, essa coisa da troca, né, essa coisa quase mágica que basta você acender uma vela, um incenso pra divindade, fazer uma oferenda e pum, pronto, as coisas acontecem, né.
Uma coisa interessante ainda nessa sequência, mais especificamente a partir do versículo 6, é como o profeta, lógico, fala em nome de Deus e ele diz: o meu povo, e aí de novo uma recordação de que esse povo é um povo de Deus, né? E ele diz, esse povo vai ser destruído por falta de conhecimento. Aqui não é só uma questão de conhecimento da palavra e também o conhecimento do Deus verdadeiro, como Alexandre já vinha dizendo, mas é também uma profecia e um movimento existente ali em Judá e Israel de que por falta de fidelidade a Deus, Oséias é contemporâneo do rei Jeroboão, por falta de fidelidade a Deus, o povo vai ser entregue às nações estrangeiras. E é o que acontece, né? A gente sabe que primeiro cai o norte, depois cai o sul, mas Deus chama de meu povo, e esse povo vai ser destruído por falta de conhecimento. E qual é o conhecimento? Voltar-se para Deus. Era um movimento profético àquela época, né? E aí ele diz, mas o povo está sem conhecimento porque tu, quem é o tu? O sacerdote. Porque você rejeitou o conhecimento. E aí Deus diz, então eu vou rejeitar você do meu sacerdócio. Ou seja, da mesma maneira que aquele que deveria conduzir o povo rejeitou o conhecimento, deixou o povo entrar nessa dinâmica de pecado, de falta de conhecimento do Deus verdadeiro, da mesma maneira que ele fez, então, uma rejeição de Deus e ensinou o povo a rejeitar Deus, Deus também há de rejeitar. É um reforço. Oséias deixa muito claro de que as causas disso são provenientes de uma má liderança. Sim. Não é nem por causa da situação geopolítica, nem nada disso. Esse povo está em meio ao sofrimento por causa de uma má liderança, a má liderança de um sacerdote que se perdeu, que rejeitou o conhecimento, que resolveu ensinar da própria cabeça, ou se deixou seduzir pelo poder, ou se deixou seduzir por aquilo que não é de Deus, né? Então, o que a gente percebe é exatamente esse redirecionamento e esse reforço de direcionamento para a figura do sacerdote como causa da queda do povo.
Sim, essa coisa da indistinção dos sacerdócios, né? O sacerdócio de Israel, que era tão único ali naquele contexto, acaba se distinguindo, e é quase como se Oséias falasse, tem que acabar mesmo, porque já não tem diferença das nações pagãs para a nação de Israel. Israel não está fazendo mais a diferença no mundo. E eu tô lendo aqui a nota de rodapé da Bíblia do Peregrino, eles trazem aqui uma referência interessante, né, de que Oséias fala de uma mátria, né, não de uma pátria.
Aí, talvez uma referência já à questão da mulher, da prostituta, né?
Sim, é como se Israel fosse a mãe e Yahvé fosse o pai. Então, quem é essa prostituta referenciada? É a própria nação, né? Então, vocês são filhos de uma prostituta, né?
E é exatamente isso, né?
E como é forte você pensar nisso, né? Seu pai é Deus Deus e sua mãe é uma prostituta. E vocês são, ao mesmo tempo, filhos de Deus, mas filhos bastardos, né? Então, essa indistinção também, que aí a gente pode até problematizar também, por que esse peso tão grande sobre essas figuras femininas. Mas é sempre essa ideia de que é o povo, né? O povo é essa mátria, que ao mesmo tempo exime Deus e também desconfigura um certo patriarcado aí, de que quando o homem ele se coloca na figura de Deus, ele se torna um ídolo, né? Então, o patriarcado por si é uma idolatria, se a gente for olhar por esse lado.
Continuando, Alexandre, aqui no versículo 7, o profeta diz: quanto mais numerosos se tornaram, tanto mais pecaram contra mim, e eu mudarei sua glória em ignomínia. É interessante que aqui há um antagonismo entre o crescei e multiplicai-vos. Multiplicar-se na terra é um desejo de Deus, que o homem povoe a terra, que o homem possa cuidar dessa casa comum. E aqui Deus se vê decepcionado, dizendo: quanto mais numerosos se tornaram, tanto mais pecaram contra mim. Ou seja, essa expansão, ela também é fruto do pecado, da maldade. Parece uma proliferação de Caíns, na verdade, né? Uma proliferação de pecado, de morte, e aquilo que deveria ser a glória, porque Israel foi resgatada para ser uma glória, se torna pecado, ignomínia, se torna motivo de maldizer, não é? Eu acho que é interessante essa contraposição da multiplicação, e não multiplicação de glória, nem de um testemunho, mas de multiplicação do mal. Essa contraposição entre um e outro.
E é um pouco antes ali, quando a gente vê essa ideia de que, já que se esquecesses a lei de Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos, no capítulo 6. É como se a lei fosse o filho de Deus, né? E o filho dos sacerdotes iníquos fosse o pecado, né? Então é como se fosse, houvesse ali uma contraposição, né? Então, já que você esquece o meu filho, eu esqueço o seu filho. Já que você me ignora, eu também vou ignorar vocês. E como isso deve ter soado pesado para os filhos de Israel, né? Ser esquecido por Deus, ter os seus filhos esquecidos, essa referência aí ao crescer e multiplicar, que também é uma referência às promessas feitas a Abraão, né? E como se Deus falasse: estou cessando aqui a aliança. A gente sabe que Deus não falha com a sua aliança, mas o profeta carrega na tinta exatamente como se quisesse fazer com que o povo e sobretudo as lideranças acordassem, né? E é sempre o apelo do profeta: cuidado, porque se você não volta ao caminho certo, tudo aquilo que a gente já construiu até agora vai se perder, e você não quer perder isso. Então, por que você faz as coisas diferente do que foi combinado, né? Diferente daquilo que está na lei de Deus? São palavras muito atordoantes, eu acho, né? Sobretudo se você pensa que está sendo dirigida para um sacerdote que sabe exatamente o que significa a lei, sabe o que significa essas promessas e tudo mais.
Sim, e justamente naquilo que é o direcionar ao sacerdote, o profeta continua dizendo, né? Dos sacerdotes que se alimentam dos pecados do meu povo e anseiam por sua falta. Aqui chama a atenção uma nota da Bíblia de Jerusalém, né, a que eu estou usando, e que ele diz isso, né? O sacerdote, recebendo uma parte vantajosa nos sacrifícios pelo pecado e nos sacrifícios de reparação, tirava vantagem dos pecados do povo. Por quê? Porque no tempo de Israel você fazia o sacrifício de animais. E fazendo o sacrifício de animais, certas partes eram queimadas e as partes comestíveis, elas ficavam para boa parte para o sacerdote. E de fato, em Samuel, eu lembro do nosso professor José Pedro sempre voltando a esse trecho, né, do garfo pontudo que tirava o melhor pedaço de carne. O sacerdote então tinha essa mania, não é, de pegar ali a melhor parte da carne. E, de fato, isso acaba mostrando essa relação bem viciada de pecado e perdão. O sacerdote, ele torce para que o povo peque, porque o povo vai precisar reparar esse pecado com uma oferta, e reparando esse pecado com uma oferta, ele então vai tirar proveito disso. Então, essa relação doentia, que ao invés do sacerdote promover a santidade, a paz de coração, ele se alimenta dos pecados do povo e mais ainda anseiam por sua falta. Sim. Isso faz me lembrar bastante de pregadores, pastores, sacerdotes, líderes religiosos em geral, essa deveria ser o termo mais correto, que incitam o povo a ter ódio.
É.
Que fazem pregações repletas de ódio, disfarçado de profetismo, e que trazem uma perturbação tremenda ao coração do povo. Me entristece ver esse discurso sendo repetido ainda hoje, seja no cristianismo, seja em outras religiões, mas sobretudo no cristianismo, que é devedor desses profetas, que é devedor dessa história. É difícil você pensar, mas é triste de se constatar, que sim, ainda existem líderes religiosos que se alimentam dos pecados do povo e que anseiam para que as pessoas caiam, não para que eles possam levantá-las, mas para que eles possam se aproveitar delas, se aproveitar da queda, se aproveitar da fragilidade, se aproveitar justamente da vulnerabilidade daquele que cai. E ao invés de oferecer uma mão, oferece uma oportunidade de quitar esses pecados, às vezes de maneira cara, difícil, sim, complicada. Aquilo que o Alexandre disse no começo se repete, Oséias é muito, mas muito atual.
Eu, ouvindo você falar, Pedro, e correndo os olhos aqui de novo no versículo 10, me lembrava de como no Evangelho Jesus trabalha essa questão da saciedade, né? A própria multiplicação do pão, eles comeram e ficaram saciados. E Oséias nos fala que toda essa questão do pecado tem a ver com um apetite desenfreado, seja um apetite sexual ligado à prostituição, seja essa coisa do garfar o melhor pecado e nunca tá o bastante, até que o outro fica com fome e você fica com o buchinho cheio. Me parece muito que toda essa trajetória de Oséias até Jesus tem a ver com esse ficar atento aos nossos apetites, e não simplesmente para você refrear, você reprimir, mas para que você busque esse equilíbrio em você, porque se você não tá equilibrado, o mundo ao seu redor também não vai estar. E como é difícil, né, quando você pensa na sociedade também nos dias de hoje, isso que você disse, esses governantes, essas lideranças conseguirem esse equilíbrio nos apetites, sobretudo nos apetites de poder, porque nunca é o bastante, e ainda que isso acabe se transformando em sacrifício humano, que pessoas morram para que seu apetite seja saciado, não se para, não se tem um senso de coletividade, e parece que os vaticínios do profeta, eles são autorrealizáveis, né? Porque você não sacia sua fome porque você deixou que esses apetites te dominassem, né? Então só pode dar errado mesmo, e a única forma de você parar é se você de fato encontrar uma motivação exterior, talvez até espiritual, sobrenatural, para que você vença essas maldades internas.
Uma outra coisa interessante, eu acho que a gente já pode caminhar aí um pouco para o final dessa meditação, é como o profeta diz, como ao povo, assim também vai acontecer com o sacerdote. Eu o castigarei por seu procedimento e farei recair sobre ele as suas obras. Por quê? Porque costumava-se haver essa separação. O sacerdote é uma coisa, o povo é outra.
É
a velha questão das classes, não é? O bonito do Concílio Vaticano II é que ele, lógico, coloca a hierarquia, e ela existe para organizar a igreja, mas ele também coloca a igreja como povo de Deus. Ou seja, é quase que, não é um anular, não é? Mas lembrar, não, é, essa configuração, ela precisa ser vista sob uma outra ótica. Esse povo é, antes de tudo, um povo de Deus, e não um povo de classe, de castas, não é? Isso é importante. E aí o profeta diz isso, como ao povo também vai acontecer com o sacerdote, ele vai ser castigado e vai recair sobre ele as suas obras. E aí depois ele vai dizer, né, comerão, mas não ficam saciados, vão se prostituir, mas não vão se multiplicar, porque abandonaram o Senhor para se entregarem à prostituição.
Muito bem, é, acho que a gente percorreu bem o texto, né? Acho que a gente pode ir para esse terceiro passo da Alexio, que é converter tudo isso em oração. E é claro, é, a ideia aqui não é esgotar as orações possíveis, mas daquilo que Deus nos falou através desse texto, nós fazermos aí pequenas petições, pequenos pedidos que sintetizam de alguma maneira, mas que de fato brotem do fundo do nosso coração, desse desejo de que a realidade mude de acordo com aquilo que a Sagradas Escrituras nos interpela e nos chama conversão.
Olha, Alexandre, eu nunca costumo ter uma oração que não seja de louvor. Sério.
Uhum.
Curioso, as minhas lexos sempre louvam. E então eu queria, de novo, fazer a minha oração louvando, não é? E sempre, porque eu sempre quero achar algo positivo, não é? E então eu louvo a Deus por cada sacerdote que não é como o sacerdote do Israel do Norte.
Uhum.
Por cada sacerdote que se cansa, que dá sua energia, o seu saber, o seu coração, para que o povo, primeiro, não caia na tentação, mas se cair, ele possa ajudar. É aquele sacerdote que estende a mão, que reergue, que ouve, que é paciente, que é amoroso, que abraça. Eu louvo a Deus por esses sacerdotes, que silenciosamente escrevem páginas anônimas na sociedade, mas que também escrevem páginas belíssimas no coração de Deus e no livro de suas vidas, porque ajudam o povo a crescer, a ser feliz, a não cair no mau caminho, a terem paz, a buscarem por justiça. Eu louvo a Deus pelos sacerdotes que glorificam a Deus com seu testemunho e transformam a vida daqueles a quem eles pastoreiam em motivos de glória de Deus. Ensinam as pessoas a serem testemunho e não vergonha. Eu louvo a Deus pelos sacerdotes que não são como aqueles apontados por Oséias, mas que agem como Cristo, bom pastor, que depois lá na Samaria foi capaz de acolher a samaritana. Esses sacerdotes que acolhem, erguem, botam sorrisos, apontam a salvação do povo. E é por esses que eu louvo a Deus.
Amém. Eu quero dirigir a minha prece a Deus em favor dessa nação que também se diz filha de Israel, que é o Brasil, que também quer ser e se entende como povo de Deus, e pedir que Deus nos ajude a encontrarmos a nossa vocação de fato de bons cristãos, que não deixe nossos animais selvagens se acabarem, os nossos peixes perecerem, que a gente não sucumba nas mãos de líderes religiosos que matam em nome de Deus, que perseguem outras religiões em nome de Deus, né? E peço a Deus também pela minha conversão, pela conversão de todos nós, né? Mas eu me coloco aqui também como esse pecador, esse que também às vezes, mesmo sem querer, cai na idolatria e me deixo levar pelos meus apetites desenfreados. Então que Deus possa me dar, possa dar a você, Pedro, a todos os que ouvem, esse equilíbrio, essa serenidade, que nos ajuda também a estender a mão ao outro, que nos ajuda a ter um olhar compassivo para aqueles que precisam, né, de ajuda. Então, tudo isso eu peço a Deus que faça segundo a sua vontade, que as coisas possam correr para o melhor, não porque nós queremos, não por por méritos nossos, mas pela bondade e pela misericórdia de ti, ó Pai, que tudo vê, tudo sabe e que tudo transforma e tudo é capaz de transformar, natural e sobrenaturalmente.
Amém. E nós vamos agora com a música para contemplação. A gente fica por aqui e a gente volta na semana que vem. Se cuide.
Lembrando disso, né, que esse quarto passo é agora Deus que retorna as nossas súplicas, nos dá uma última palavra. A última palavra é sempre de Deus. Então você é convidado aí, enquanto durar essa música, a deixar com que as palavras do profeta Oséias encontrem um espaço aí no seu coração, que você possa ficar com alguma coisa, mas sobretudo nessa abertura da presença de Deus você possa decantar, digamos assim, tudo isso que você ouviu, sobretudo daquilo que foi lido da Bíblia, e que ao final disso você possa voltar ao mundo com essa vontade também de transformar, de fazer com que isso que Deus te fala intimamente se transforme em ação na sua vida. É isso, boa contemplação e até semana que vem.
Tchau, tchau. Thank you.